Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A van está estacionando, o pessoal está chegando. Queremos ter você ao nosso lado o tempo todo. Você pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Você nos acompanha também pelo nosso Facebook. Estamos lá com imagem e áudio. Jovem Pan Online, o nosso Facebook. Eu repito o canal que nós temos no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. É muito legal. Se você não está inscrito, inscreva-se. Queremos que você aumente o nosso pacotão de amigos. São milhares de amigos que nós temos nos acompanhando pelo nosso Esporte em Discussão, pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. Você é avisado quando o programa vai começar, você faz parte do nosso grupo de amigos que nos acompanham com áudio, com imagem, pelo nosso canal no YouTube. Se inscreva, é muito bom ter você ao nosso lado. Você também pode participar do programa ligando para cá, 28709707. 28709707 28709707. Este é o nosso telefone para você participar. O Flávio já disse no nosso jornal de esportes que daqui a pouquinho, por volta das 13 horas e 10 minutos, nós vamos ter o professor Eduardo Batista. E vamos aproveitar todos os companheiros aqui para fazermos uma bateria de perguntas ao técnico Eduardo Batista. Então nós vamos usar essa primeira parte do programa para falarmos sobre a convocação da seleção brasileira e sobre a rodada do final de semana que dará sequência ao campeonato brasileiro. Estamos todos aqui com o André Ranieri, com o nosso José Manuel de Barros, com o nosso Fred Júnior, com o Vampeta. Estava conversando até instantes com o nosso queridíssimo Roberto Tomé da TV Record. O Vampeta estava atendendo o Tomé da TV Record, que veio gravar. Ah, tem muitas. E um abração para o Tomé, que é nosso amigo, nosso grande repórter e ouvinte também da Jovem Pan. O nosso Nilson César, que está conosco aqui, e o nosso Flávio Prado, que já vai tirar já.
É verdade.
Ele veio de moto, né? Ele veio de moto.
O capacete era do Everaldo Marques, isso. Então ele caiu no meio do caminho, eu tive que parar, porque ele sobrou.
Exatamente. Então, isso posto, é um programa informal, né? O cara troca de roupa no ar, que é muito legal.
Eu não posso mostrar o meu dorso.
Ana Maria fez o programa dela.
Vou mostrar o meu dorso, você tá maluco?
Ana Maria fez o programa hoje de pijama.
Quem que era?
Ana Maria Braga, e foi a grande bombou, o que mais bombou na internet hoje pela manhã, porque ela falou que, olha, o jeito que eu gostaria de apresentar o programa é esse, do jeito que eu dormi. Aí ela saiu da casa dela com a mesma roupa que ela dormiu, pijama, e foi... Eu tava vendo a Paulinha Carvalho aí no Morning Show. Foi a bombagem total da internet. Ana Maria de pijama apresentando o programa.
Ok. É, legal.
Só pra informar.
Bom, isso posto, Flávio, eu queria que você já começasse, por favor. A convocação da seleção brasileira para dois jogos. A seleção jogará contra a Austrália e contra a Argentina lá na Austrália. São dois amistosos. E o Tite convocou a seleção brasileira com algumas coisas diferentes. Diga, Flávio, quais são os jogadores convocados?
Bom,
ele vai saber o que vocês pensam.
Ele poupou alguns jogadores que estão na final da Champions, os jogadores que estão mais detonados, né? Também ele resolveu dar uma segurada. O pessoal que vem jogando no período de férias por vários eventos, ou Copa América, ou Copa do Mundo e tal. Então ele convocou Diego Alves, Ederson e o Everton, os três goleiros. Os laterais, Alexandro, apesar de jogar a final da Champions, ele foi convocado. Fagner, Luiz Felipe e Rafinha do Bahia, que volta à seleção. Falava agora há pouco, ele falou, pô, agora vai. Lembra que ele tinha desistido e tal?
Tinha.
Mas ele vai, voltou e, de repente, até fala com a gente no final de semana aqui na programação da Jovem Pan. É, os zagueiros, Davi Luiz, Gil, o Jemerson, que realmente fez uma grande campanha pelo Mônaco, o Rodrigo Caio e o Thiago Silva. Os meio-campistas, Fernandinho, Juliano, Lucas Lima, Paulinho, Felipe Coutinho, que jogou muita bola, está jogando um ano espetacular. Renato Augusto, o Rodriguinho do Corinthians, que talvez tenha sido aquela novidade maior. E o William do Chelsea, que foi mais reserva do que titular esse ano. Diego Souza, Douglas Costa, Gabriel Jesus e Tyson são os atacantes. Ok, Vanderlei, o que está acontecendo?
Não, eu perguntei pro Bruno. Dúvida. O Bruno chegou assim.
Mauro Beto está tirando o pijama.
6h30 da manhã, mais ou menos. Eu perguntei pro Bruno. Bruno, quem? Agora eu olhei e falei, pô, tá faltando um companheiro. Ele falou, não, tem uma pessoa trocando de roupa lá no corredor.
Outro.
Quem você acha? De 0 a 10, quem você acha?
Bom, eu acho que pode ser o Mauro ou o Betinho.
É, um dos dois. Deve ser. A dona Luciana deve ser. Então. Isso. Atenção. Então, esses são os jogadores
de cabelo agora,
convocados pela seleção brasileira. O Mauro já chegou. Tá aqui, começa com o Nilson. Nilson,
oi, não,
ou então com o Flávio, né? Que já tá com a mão na massa. Flávio, o que tem de diferente? Discorda? Discordado do professor.
Não tô nem maluco. Oh, que é isso?
Mas
não.
Quero ouvi-lo.
Não, foi uma necessidade. Ele resolveu poupar alguns jogadores que vêm jogando, né, no período de férias, né? Pra dar um período integral de férias, porque a seleção já está classificada pra 2018 e o ano que vem tem Copa do Mundo e ele precisa dos jogadores na plenitude. Se o cara não tiver nenhuma férias integrais em algum momento, a coisa complica. Então ele liberou alguns jogadores que estariam lá normalmente, né? É, por exemplo, Daniel Alves, Neymar, que tem um grupo de jogadores importantes que ele liberou, e que, óbvio, Marcelo, que obviamente estarão na seleção brasileira, são titulares, mas que ele deixou de fora para ver alguns outros jogadores. Tem a volta do Gabriel Jesus, que é importante, dá outra chance para o Douglas Costa, tomara que ele não se machuque amanhã, né, no último jogo do Bahia. O Tyson ele chamou de novo, que é um jogador que a gente vê muito
Miranda
pouco.
Foi outro, Flávio, que foi poupado.
Miranda também foi poupado. Ele poupou alguns jogadores que normalmente ele chamaria. E manteve o Felipe Coutinho, dá para montar um bom time aqui. Ok, teve que fazer experiência, gostei muito do Diego Alves, que eu acho que desse grupo de bons goleiros, o Brasil tem vários bons, nenhum compromete. Mas acho que o Diego Alves é um pouquinho acima deles todos. Eu não sei se a gente se impressiona muito por causa dos pênaltis, né, que ele pega é pênalti dos caras fracos aí, Cristiano Ronaldo e Messi, ele tem esse mau costume de pegar pênalti dos dois. Então, sei lá, eu gosto bastante do Diego Alves, vai ser uma oportunidade para ele.
Olha, eu queria dizer para você, Flávio Prado, sem os grandes jogadores, o Brasil pode dar uma cacetada na Austrália e na Argentina.
A Argentina estreia o Sampaoli e eu acho que o Sampaoli vai levar o time completo. Porque a Argentina não tem time, né? O Bausa ele destrói, ele deixa a terra arrasada. O Tite tem um time, então ele pode se dar o luxo de mexer alguma coisinha. Mas a Argentina não tem, então acho que talvez o Brasil pegue uma Argentina completa contra um Brasil reserva. E ali, não tendo o Neymar, é reserva mesmo. Não tem jeito. Mesmo que tivesse todo mundo, menos o Neymar, já era reserva.
Legal. Diga, meu caro Nilson
Sestra.
Não, eu acho que o Brasil vai ganhar de qualquer jeito.
Não, eu tô falando sem o Neymar, que é reserva, você tá tudo bem?
Não, sem o Neymar.
É reserva. Enquanto os outros 10? Então, o Neymar é reserva.
É o principal jogador da seleção, sem dúvida. Mas estou dizendo, o Brasil vai ganhar os dois jogos lá na Austrália. É, porque a fase está boa, está sem peso nas costas.
Está dando tudo certo.
Está dando tudo certo, vai ganhar e vai chegar bem. E aí, depois de tudo isso, porque já está na Copa, depois de tudo isso, para a gente chegar assim com o peito estufado, feliz da vida, eu acho que ganhar sempre é importante. Tá preparado para ouvir?
Sim.
Vamos dar uma cacetada na Alemanha, dentro de Berlim.
Eu também, eu tenho certeza disso.
Meu caro
Nilson.
Porque
a Alemanha para a Alemanha, treino é treino e jogo é jogo, é bem diferente.
Queremos ouvi-lo, Nilson.
É isso mesmo, a Alemanha jogou uma única final de Copa com o Brasil e perdeu, né? Só esse detalhe é importante. Jogo é jogo mesmo. Não.
E só tem jogo. Uma semifinal também.
É, mas eu lembro.
E no país
brasileiro. E na estatística, o Brasil ganhou mais que a Alemanha também. Certo.
Momento.
Eu não concordei aqui com o professor Tite nas duas escolhas de ataque. Dois jogadores que eu não chamaria. O Tyson é um jogador, na minha opinião, absolutamente indispensável em se tratando de seleção brasileira. E o Diego Souza. dois caras que eu não chamaria. Tem jogador aí, muito melhor momento aqui no futebol do Brasil.
O Dudu do Palmeiras.
Lógico. O Tyson e o Diego Souza, acho dois erros do professor Tite e não concordo com essas duas. E um, ele esqueceu de um cara que tá jogando uma bola...
Tyson e...
O Tyson e o Diego Souza.
É, os dois bancos, tudo bem.
É, mas
viagem bacana, Austrália é linda.
Sim, mas poderia dar, se ele quer oportuniza o Dudu. Dá uma chance de jogar uma partida inteira pela seleção brasileira, ele que vem jogando bem. Tem outras opções, tem melhores opções que o Tyson e o Diego Souza.
Mas você tem que não imaginar, né? O cara vai viajar 12 horas de fuso e vai ficar no banco.
Quem?
Não. Não vai pôr todo mundo pra jogar.
Ele vai jogar na frente com o Douglas Costa e o Gabriel Jesus. Então, deve ser isso. Né?
E os outros?
Se bem que os dois têm a mesma. Bom, sei lá o que. Os outros dois atacantes são Diego Souza e Tyson, que eu não levaria.
Não, entendeu? É no banco, vai
contra
lá,
a Austrália, por exemplo, você pode
escalar. Ele deve fazer Felipe Coutinho, o Douglas Costa e o Jesus de um lado, e mete um atacante que deve ser o Diego Souza ou o Tyson.
Poderia ser o Dudu.
Eu já conheço
o Dudu, pelo teria que jogar pelo lado.
E a linha de quatro
esses
ali.
Dois,
William Paulinho, Renato Augusto e Felipe
Coutinho. Esses dois caras eu não concordo. Acho que já são jogadores que não deveriam nem estar na Copa do Mundo, nem o Diego Souza, nem o Tyson. E na lateral direita, quem tá voando, é o Fabinho do Monaco.
Mas como volante, né? Mas pela versatilidade eu também colocaria.
O cara tá jogando uma bola desgraçada, entendeu? Tá jogando muito futebol. Ele esqueceu do como diria Cláudio Karsug, Monaco. Entendeu? Eu sempre falei Monaco, o Karsug é Monaco. Então o Fabinho do Monaco é outro que ele não levou. Mas eu gostei, por exemplo, que não levou o Alisson e vai dar chance para um goleiro jogar. É, o Diego Alves é titular.
Você tem a petulância de dizer que é legal que não levou o Alisson.
Dele, então vai jogar o Ederson, que tá numa fase fantástica no Benfica.
Pronto. O Alisson não vai.
O cara faz com o dedinho, todo mundo fala, repete.
Mauro, quero ouvir.
Começa lá, ele bota o dedinho, bora.
Explicar, Mauro, você é muito gentil.
Pronto,
eu vou explicar. O problema é o ouvido. O problema é. O problema é o ouvido. O problema é o ouvido. O problema é o ouvido seletivo. Eu abri o programa dizendo o seguinte: olha, vamos matar tudo nessa primeira meia hora, inclusive a rodada que você vai narrar, Nilson, porque a parte. Depois da uma, nós vamos ouvir o Eduardo Batista. Sim. Então eu agradeço o momento sucinto de todos.
Já entendi.
Mauro, por gentileza, agora comigo. Você entendeu. Diga, Mauro Betting.
Boa tarde a todos. Não é evidentemente. Já foi. Não é evidentemente a melhor convocação do Tite, porque não tinha essa pretensão, e é muito legal que ele faça aquilo que ele conversou com a gente lá no rodeio, a respeito de rodar e observar alguns jogadores, por exemplo, o Jemerson, que eu esperava mesmo esse chamado e tem merecido demais a convocação. Gostaria de novo ver, por exemplo, nomes como o Jeromel. Quem mais? O Dudu é um nome que eu gostaria mesmo de ver, mas a gente entende, até porque se o Tite convocasse eu de goleiro, ninguém ia concordar, evidentemente eu também, mas se eu fosse jogar contra a Alemanha, ia catar 6 pênaltis, porque é o Tite que tá me dirigindo e é outra coisa. Então tá numa fase, o resgate que ele fez do Paulinho é sensacional. Legal, Alexandre, a opção, tô com o Nilson na questão do Fabinho, até como opção pra lateral direita, não só pra volante, temos aí minha imagem tomando o gol do Fred Júnior por camaradagem, né? Eu sou um cara corporativo e tomei esse gol ridículo por cobertura, mas enfim. E no mais, o Tyson, a gente entende, ele conheceu do Internacional, foi fundamental em 2009, o Tyson vivia um grande momento,
e
está jogando bem.
E talvez a gente
bem.
Possa ter a tirar a dúvida Tyson ou Messi.
Só o tempo dirá, só o Tite dirá que é o senhor, o tempo é o senhor da razão. Então essa convocação é legal, muito bom Alexandro e ótimo Diego Alves, aquele que o Tite conversou com a gente também, e que tenha mais oportunidades o Diego Alves. Depois você pode trocar um outro nome, é aí por aí que temos e é de bom nível.
Vamos a um exemplo de síntese. José Manuel de Barros.
Vanderlei, eu gostei das convocações do Diego Alves e do Ederson, do Jemerson e do Alexandre. Ponto. Esses quatro, eu gostei dessas quatro convocações. Okay. E vários outros jogadores, eu gostaria de dizer que o Tite não deveria chamá-los. O problema é que a hora que eu penso, e quem eu chamaria para o lugar, já que ele está...
Não, tem que pôr. Não, você tá louco!
Já que ele está poupando titulares. O que que acontece? Eu começo a pensar quem chamar se não levar esses caras.
Mas vai, você vai falar tudo que você pensou? Final de semana você fala.
Não, é rapidinho. Ah, tá. Por exemplo, o Everton eu preferia que fosse outro, talvez até o Prass. Davi Luiz, Rodrigo Caio, que não vive um grande momento. Okay. Thiago Silva eu não chamaria. Quem chamar pro lugar? Felipe, Jerombel? Não sei. O Rafinha eu levaria o Fabinho pro lugar dele.
De gosto, né?
Fernandinho. Quem que eu levaria pro lugar do Fernandinho que eu não queria que estivesse ali? Lucas Lima, acho que também não é o momento, não tá bem assim. Diego Souza e Tyson, levaria Luan e Dudu para os lugares.
Está concluindo.
Então, eu tenho muitos senões nessa convocação, mas quando eu penso quem para o lugar...
Convocou, vai dar
quem convocar,
certo.
Quem não convocar...
Para ele, nem comecei, já estudou.
Você pegou a bomba do Zé.
Wanderlei, então vamos lá, nos goleiros ali. Diego Alves, muito bem. Todo mundo aqui,
não,
o Mauro...
Vai direto.
É, Diego Alves.
Quem você discorda? Porque aí vou falar mais rápido.
Quem discorda? É. Então, ó, tá ali logo o Fernandinho do City.
Ok, quem mais?
O Juliano Zenit.
Você gosta dele, né? Quem mais?
O Diego Souza, Rafinha... Já deu pra esses caras? Esses caras não vão pra Copa do Mundo, velho.
É, isso é uma viagem pra
Austrália. O Tyson não vai, o professor Tite. Você vê com nós, não vai também. Esses aí vão te odiar na hora dessa relação, porque você fica convocando antes.
Fica com esperança.
Não pode, é. Aquela que foi a pergunta que eu fiz.
Falsa esperança?
O Everton não, aí é. O Ederson do Benfica, talvez. Mas ó, esses aí pode começar a odiar. Rafinha não vai pra Copa.
Pode começar
o Fernandinho não, o Fernandinho vai.
Juliano.
Eu falei pra ele, vai ter muito. Tem uns que vai estourar a parada. Vai.
Já estourou. Vou pro André.
Mas ele tá no céu. Pronto.
Ah, tá. Mas tem uma vantagem no estudo, né? Só de fotografar com a camisa da seleção.
Pô, já vai ganhar.
Opa! Wanderlei, os testes do Tite eu achei, de um modo geral, bem bacanas. Assim, dos goleiros, por exemplo, os dois que estão mais atrás na fila, pra mim, são os dois melhores, né? O Diego Alves e o Ederson, pra mim, seriam... Tá. Eles estariam à frente até do Everton
posição, né?
e do Alisson.
Que você não gostou?
Alexandre... Não, eu quero falar de quem eu gostei.
Rápido.
O Alexandre eu achei bem bacana a oportunidade. Ele vem jogando bem, pô. Na final da Copa da Itália, ele fez uma baita de uma partida, deu duas... Não, tudo bem. Deu duas... Deu duas assistências. Ah, jogadores são esses que...
Não convocaria.
Ah, o Rafinha, eu acho que pela idade não seria um jogador para ser convocado agora. É, o Rodrigo Caio, pelo momento que ele vem vivendo, né, não tá fazendo boas partidas, também eu não convocaria. Juliano, para mim, não tem nada a ver. Eu não gosto do Fernandinho, mas o Tite gosta, o Guardiola gosta.
O Flávio gosta.
O Flávio gosta. O Tyson também eu não convocaria. Diego Souza, esses jogadores que têm a idade mais avançada que não vão crescer muito ainda.
Mas muitos que você não convocaria e os meus companheiros também... Vão curtir banco. Então não será uma tragédia assim.
Ah,
muito,
uma viagem ruim. Curtinha.
É, né? Uma viagem de 12 horas.
E o Rodriguinho foi merecido, viu, Wanderlei? O Rodriguinho ele vem fazendo desde o ano passado boas partidas e foi uma convocação.
Fred Júnior.
Meu nome é Neves. Não, vamos lá.
Casista,
goleiros. Né? Não gostei do Everton. O Atlético Paranaense está tomando muitos gols e o Everton faz parte da parte defensiva do Atlético Paranaense. Eu acho que não caiu de produção, não merece ser convocado. Chamaria o Fernando Prass. Aliás, tinha uma expectativa que o Prass fosse chamado pelo lado do Palmeiras. E o Dudu também. O Alexandre achei merecido. Das laterais, o Rafinha não convocaria. Dos zagueiros, Rodrigo Caio em uma fase não chamaria, mas foi muito mais pelo mérito do fair play que outra coisa. Dos meias, não chamaria o Fernandinho e o Juliano. Esses aí tem que agradecer aos céus que o Tite é fã. Diego Souza também não chamaria e o Tyson muito menos. Douglas Costa, Gabriel Jesus, merecido. Acho que faltou o Dudu nessa lista. Vem fazendo um bom papel com a camisa do Palmeiras.
Então, todo mundo já falou sobre isso. Só queria lembrar que tirando foto com a camisa da seleção brasileira, o cara... De cara fica valendo 20, 30% mais. Só a foto. Agora, o Vampeta sabe disso.
Verdade, né?
Agora, atenção, vamos falar da rodada? Legal, bacana, que começa amanhã. O que teremos amanhã, Fred?
Tem o Santos jogando, né? O Santos vem do Curitiba e depois tem o Chapecoense e Palmeiras.
Santos e Curitiba.
O Santos vai ter a volta do David Braz, também do Zeca. O time vem depois de, claro, é desgastante jogar na Bolívia, mas vem com uma moral elevada pelo que aconteceu. A classificação, a próxima fase, joga na terça-feira. Eu acho que o Dorival vai dar um descanso para alguns jogadores, acho que o Renato, com certeza. Ricardo Oliveira teve problemas na Bolívia, não sei se vai começar a partida. Mesmo assim, jogando na Vila, diante do Curitiba, eu acho que o Santos vence essa partida, a primeira vitória no Brasileiro sairá no jogo deste sábado.
Este sábado, que nós vamos mostrar. O jogo começa que hora?
4 da tarde.
4 da tarde.
4 da tarde.
3h30 na Jovem Pan, a MFM, pra tudo o Brasil.
E aí?
Que e que na casa do Santos,
onde tem que jogar. O que vai acontecer?
Rapaz, eu ia cravar Santos assim 2-0, mas é o Dorival. Tem terça-feira o jogo do Strongest, né? É do Strongest, não, do Sport em Cristal.
Só vai definir a colocação, porque já tá classificado.
Exato. Mas ele vai poupar mesmo alguns jogadores. Tem a volta do Zeca, tem a volta do David Braz, provavelmente. Então, nesse negócio de poupar, sabe que o Santos tem um time titular muito bom. Mas elenco já é outra história. Mas eu vou ficar com 2-1 pro Santos, vitória apertada, vai.
Placar? Você deu?
2-1, Santos.
Bom placar.
Bom, né?
Queria lembrar que Santos e Coritiba pela...
Lucas Lima não deve
jogar.
O José
Manuel vai mostrar com o Bruno Prado, com o Márcio Espímpolo e com o Daniel Lian. E um pouquinho mais tarde, às 19h, Chapecoense de tanta gente enfrentando o Palmeiras, com o Fausto Favara, com o nosso Mauro Betting, com o Fred Júnior, com o André Ranieri. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltaremos para falar do Palmeiras. Aliás, lembrei do Fausto, que festa, hein? Parou a brincadeira, né, André?
Não, que vai ficar para a história, ficou para a história.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Vamos falar agora, na sequência do nosso Esporte em Discussão, do outro jogo de amanhã, às 19h.
Ô, Vanderlei, posso, desculpa cortar, referente ao Santos, tá? Coisas sobre gravações que vão vazando, e vazou um áudio do empresário Luiz Taveira, dizendo como foi o Nogueira, o seu xará de sobrenome, contratado pelo Santos.
Nogueira
é... O argentino Nogueira.
Fabiano Nogueira.
Tragédia, muito ruim. Ah. Foi um garçom que indicou o Nogueira ao Taveira. Ele foi contratar um outro jogador, pediram muito, o jogador do ginásio, a Esgrima, e aí um garçom indicou o Nogueira. Foi contratar o Benítez e contratou o Nogueira.
Nogueira indicado. É o anãozinho? É o pequenininho?
É, o Nogueira não é o pequenininho.
Não, é o zagueiro, né?
É o zagueiro.
Ah, o zagueiro.
Não,
zagueiro.
Não, agora tô errado, não. O
zagueiro que nunca jogou. Então, nós vamos perguntar isso. Oi, terça-feira pro presidente Modesto Roma, que ele estará aqui.
Isso,
vamos fazer essa pergunta
para o taxista também.
Coloca isso já na sua pauta.
Vou colocar.
Terça-feira a gente vai perguntar para ele. Isso posto, eu queria dizer o seguinte: vamos falar então do Palmeiras? Chapecoense e Palmeiras para você que nos acompanha. O Mauro Betting vai começar falando para você. Ele conversa nesse instante com o professor Cuca e vai falar de Chapecoense e Palmeiras. Diga, Mauro Betting.
Bom, a Chape desgastada, quer dizer, fisicamente desgastada, mas animicamente animadíssima pelo resultado. Resultado espetacular em Lanús, porém as coisas, as informações que chegam de tudo quanto é lado via e-mail ou não e-mail da escalação do zagueiro que fez o gol da vitória, Luiz Otávio, né? E que estaria suspenso a princípio, CBF, Federação Catarinense, e o e-mail parece que disso não dá para falar da Conmebol. Conmebol, ainda mais depois da punição do Penharol, eu fico imaginando se a Conmebol fosse julgar o Hitler e o Partido Nazista. Ela daria 2 jogos de suspensão para o Hitler e 1 jogo de portões fechados para o Partido Nazista pelo Holocausto, né? Pelo que ele faz com o Penharol. Os bobeiros vão dar o prêmio Fair Play para o Penharol. Mas seguindo, voltando à Chape, e até que
explicar, na Penharol, uma partida sem torcida.
Uma partida sem torcida e 150 mil dólares
de multa.
Normal, né? Afinal, foi culpa da atmosfera o que aconteceu lá no campeão desse ciclo. Mas enfim, seguindo o jogo que não deveria seguir para o Penharol, a Chape vem nesse turbilhão de emoções, a vitória espetacular contra o Lanús, por hora depende apenas dela para se classificar no grupo, que é complicado, ainda mais por tudo que viveu, sofreu a Chapecoense nos últimos tempos, mas tem essa questão do desgaste, claro que o Palmeiras também tem, mas não teve a viagem, não teve tanto desgaste, teve, claro, um internacional pela frente, pela proa, mas não vai com o time completo. Só que a diferença do Palmeiras não indo com o time completo e a Chape possivelmente também não estando com o time completo é que o elenco do Palmeiras é muito forte. O provável do Palmeiras que o Cuca vai mandar a campo é muito forte. A Chapecoense historicamente atrapalha a vida do Verdão, tem sido assim, e em Chapecó mais ainda, mas sei lá, a fase do Palmeiras tão legal. E se o Cuca pelo menos botar a calça vinho indo pra Arena Condá, o Palmeiras vence por 2-1.
Fred, o time tá escalado, Fred?
Tá sim. Tá, opa, dessa tá vez não tem mistério.
Sem titubear.
Dessa vez não tem mistério. Inclusive o Cuca, o time vai ser reserva, né? São 3 jogadores titulares só que vão pra campo. E até a calça dele será reserva. Ele vai deixar de lado a calça vinho e vai com uma outra calça pra esse jogo contra a Chapecoense.
Ah, não
até
vai
calça,
sem calça, né?
Até a calça reserva. Não, a calça
mas
reserva.
Mas não vai sem calça.
Não será vinho. Uma outra cor de de calça. Legal. Até a calça do Cuca Bordeaux será reserva pro jogo contra a Chapecoense. Fernando Praz, Fabiano, Antônio Carlos, Juninho e Michel Bastos, Thiago Santos, Tietê, Roger Guedes, o Veiga, o Keno e o William. Então, dos titulares, o Praz vai pro jogo, o Tietê e o William vão jogar essa partida contra a Chapecoense. Mesmo com o time reserva, o Palmeiras é favorito e eu acho que o Palmeiras ganha da Chapecoense em Chapecó por 2-1.
O time de todo mundo, né? Chapecoense.
O time e o Palmeiras está revoltado com a punição só do Peñarol de um jogo só, portões fechados contra o Jorge Wisterman. Um jogo que não vale mais nada porque o Peñarol está fora já da Libertadores e a multa é de US$150 mil. O Palmeiras achou muito pouco.
É um dinheirão pro Peñarol, que é muito mais pobre que o Palmeiras.
Mas esportivamente foi uma baba.
Esportivamente já está fora da competição. E que mais que nós podemos falar? Podemos falar,
o Palmeiras vai recorrer das punições e espera que é mais fácil.
Podemos falar também que, na opinião de quem relatou, a
tudo confusão foi maior
foi não pelo Palmeiras, pela torcida do Palmeiras que estava lá em cima disso.
Não, e do, os pelo jogadores Felipe Melo, sim.
Punidos, não, os jogadores do Peñarol, 5 jogos cada um.
E o Melo, 6.
É que talvez o cara que tenha lido para julgar tenha pensado um pouquinho no jogo anterior. Não pode, é uma outra conversa.
Dizem que não foi nem no jogo anterior, foi na coletiva que ele deu a primeira aqui. Ah, então. De dar tapa na cara de Uruguai com responsabilidade.
Pode ser. Isso pode. Pesa, mas agora é um absurdo. Agora, a não punição.
E aí, André?
Vanderlei, o Palmeiras mesmo com uma equipe reserva, né, tem um time mais forte do que a Chapecoense, né? Apesar que a Chapecoense vai jogar em casa e é um time bem organizado. Mostrou isso na estreia contra o Corinthians, né? Arrancou um empate e uma atuação boa. Um time organizado dentro de campo. Você vê que cada jogador sabe o que fazer. O técnico Wagner Mancini vem fazendo um bom trabalho. Na Libertadores, um jogo bem desgastante. Inclusive deu essa confusão aí da Comebol. Vamos ver se vai ser punida a Chapecoense, mas conseguiu uma vitória fora de casa na Argentina, mostra que é um time que não é um time bobo, né? Então, um jogo com certeza muito equilibrado entre Palmeiras e Chapecoense, mesmo com a equipe reserva pelo lado do Palmeiras, mas acredito na vitória do Palmeiras, resultado apertado, 1-0, 2-1.
Legal. E aí nós chegamos no domingo, né? Domingo nós teremos, o André até me lembra, é o jogo do domingo, né? Vitória e Corinthians, porque o São Paulo vai jogar na segunda-feira contra o Avaí. E o Nilson vai mostrar para você o Corinthians em campo. Um jogo que vai lotar lá na Bahia. Vitória e Corinthians, com o Nilson, com o Vampeta, com o Flávio Prado, com o André e com o Márcio Espímpolo. Então, Nilson, começa com você, Nilson, por favor. Vitória e Corinthians, o jogo que começa às 16h do domingo. Nilson César.
Corinthians fará o seu quarto ponto no Campeonato Brasileiro, ganha de 2-1.
Quarto ponto? Ah, ele empatou o primeiro. 2-1, legal. E o Flávio?
2-1 para o Corinthians também. O Vitória teve um bom empate fora de casa, mas acho que o Corinthians é um jogo que interessa para o Corinthians. O jeito de jogar, o Vitória vai ter que sair um pouco mais para o jogo. E aí fica bem a caráter para o jeito que o Carille gosta.
E o Vampeta?
0-0.
É, o Vitória é o time dele também.
5-5, Vampeta.
0-0 lá e 0-0 no jogo de volta aqui.
Legal.
Não pode machucar, né? Nenhum dos dois, né?
Ah, entendi. André, tá escalado o time? O Fred não titubeou.
Tá escalado. Opa, o time do Corinthians. A única vez na era sem Cuca, o Pablo, né? Pablo deve ficar de fora, não deve entrar nem na lista do técnico Fábio Carille. O Pedro Henrique será o titular. Então, Cássio é o goleiro. Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Arana. Gabriel e Maicon. O Rodriguinho, Jadson e Romero, e na frente o atacante Jô e o Cleison. O Corinthians corre atrás de inscrever, ele aparecer no bid e tudo mais. Se der tudo certo, o Cleison já estará no banco de reservas no domingo na partida diante do Vitória.
Legal. Bom, sobre esse jogo, alguém mais?
2-1, Vitória.
2-1 e o nosso Mauro Betting.
Acompanha o relator Vampeta, é jogo para equilíbrio, jogo para empate, jogo para 0-0.
Quem falou 2-1 aqui?
Eu.
Você?
Sim.
Bom placar, hein? Flávio, você já falou.
Falei 2-1 também.
Eu não falei. Então, mas pra quem você falou, Flávio?
Falei pro Corinthians.
Eu falei pro Vitória.
2-1. Não, eu, pra mim, 2-1 pro Vitória.
Pra mim, 2-1.
Jogar lá não é fácil.
Pro mandante. É. Vai ser na Fonte Nova,
eu não falei.
Né? Opa, diga, Fred.
Eu acho que o Vitória, jogando em casa, e vai usar muito isso, Vitória, no brasileiro, a força de jogar em casa. Então, eu acho que o Vitória vence o Corinthians 1-0.
E do Palmeiras lá vai ser 1-1, Chapecoense Palmeiras.
Legal. Você quer. Podemos antecipar rapidinho o jogo do São Paulo? Mas eu vou só para um rápido intervalo e na volta. É porque a gente vai. O jogo é à noite, né?
Segunda-feira
à noite, mas a gente pode dar uma pitadinha rápida. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Música.
Atenção, estamos já, agora podemos seguir o programa, que nós vamos trazer agora a palavra do professor Eduardo Batista, que está conosco aqui. Eduardo, um abração para você, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, boa tarde aos amigos ouvintes aí.
Obrigado. Vamos aproveitar agora, por isso que nós corremos o programa aqui, para aproveitar a sua presença com algumas perguntas de todos os companheiros. Estamos aqui com o Flávio Prado, com o Nilson César, com o nosso Vampeta, com o Mauro Betting, com o Fred Júnior, com o José Manuel de Barros e com o nosso André Ranieri. Flávio, começo com você, a sua primeira pergunta ao professor Eduardo Batista, que depois que saiu do Palmeiras, deu uma entrevista acho que ontem para o Esporte Interativo, se eu não estiver equivocado, né? E hoje está gentilmente atendendo a reportagem da PAN. Diga, meu caro Flávio Prado.
Bom, boa tarde, Eduardo Batista, prazer enorme falar com você. Eu queria que você nos dissesse qual a sua análise de tudo que aconteceu no Palmeiras. Você se sentiu decepcionado? O seu trabalho foi bom? Enfim, como é que você analisa a sua passagem pelo Palmeiras, que acabou outro dia? Não. Prazer em falar com você.
Prazer é meu, Flávio, a todos aí da mesa, boa tarde. Flávio, eu vejo uma passagem com a minha análise, ela satisfatória. 70% de, quase 70% de aproveitamento, né, com 4 meses de trabalho, líder da Libertadores, é uma passagem satisfatória, né? Vejo no jogo da Ponte Preta em Campinas, né, que nós perdemos, foi um ponto crucial, né, é aquela coisa, a Libertadores é a obsessão, mas você tem que ganhar, a obsessão também são os outros títulos, né, e isso realmente pesou, né, foi um jogo ruim que o Palmeiras fez, teve primeiro tempo muito ruim. Nós vínhamos de uma vitória, né, heróica contra o Peñarol na quarta-feira, onde o jogo foi até 55 minutos quase do segundo tempo, né, e emocionalmente acabou pesando isso aí para o domingo. Né, entramos desconcentrados para a Ponte Preta e perdemos o jogo. Né, eu fiz 21 jogos com 15 vitórias. É um número razoável, né, é um número... Não é bom, né? Mas para a pressão que é o Palmeiras, que vive o Palmeiras, e todos têm essa pressão, né? A diretoria, a comissão, os jogadores, né? não foi o suficiente e essa derrota culminou. Mas saiu satisfeito com o que eu fiz, com o trabalho que foi feito, e fico agora na torcida, né? Para que tudo dê certo, porque é um grupo, são jogadores e uma comissão técnica que me ajudaram, me apoiaram, né, e fizeram de tudo para que as coisas acontecessem bem.
Nilson César, sua pergunta ao professor Eduardo Batista. Nilson.
Eduardo Batista, um abraço para você. Eu era repórter na Rádio Clube de Sorocaba em 1977, 78, e eu entrevistei o Candinho trazendo o seu pai para iniciar a carreira de técnico no São Bento. Isso aí. Faz tempo, hein?
Faz tempo, hein?
Faz um tempão, rapaz. E tava lá o Candinho na sala de um grande amigo nosso chamado Edgar de Almeida Moura.
O Candinho é que deu a primeira oportunidade pro meu pai como treinador no São Bento Sorocaba.
Quem deu foi Edgar de Almeida Moura, que era o diretor da época, e aceitou a indicação do Candinho. Isso. E o Candinho levou o seu pai para lá e eu vi o trabalho do seu pai o tempo todo. E eu acho, Eduardo, isso é opinião minha, que ainda você não está totalmente pronto para um desafio tão grande como o Palmeiras campeão brasileiro, o Palmeiras melhor elenco, o Palmeiras obsessão por Libertadores da América. Quando você discutiu com os caras do Palmeiras, você pensou nessa hipótese? Eu não estou ainda inteiramente pronto, eu preciso mais rodagem, preciso mais polimento, ou o desafio dessa sua carreira falou mais alto na sua decisão de aceitar?
Não, eu discordo de você quando está pronto ou não. Eu sou um treinador jovem, mas tenho 22 anos. E um treinador que enfrentou a pressão que eu enfrentei com 70% de aproveitamento, você não pode desconsiderar. Talvez se tivesse insucesso, tivesse perdido, tivesse dado tudo errado, talvez eu poderia até concordar com você. Mas eu tenho 22 anos de futebol e a minha vida ela é muito bem planejada. E se eu aceitei esse convite... foi porque eu estava preparado e o Palmeiras me via preparado. Eu fiz dos últimos 5 treinadores que passaram pelo Palmeiras, é a melhor campanha. É os 70% jogando uma líder de uma Libertadores, melhor brasileiro colocado dentro da Libertadores. Era a quarta equipe, até eu sair, a quarta equipe da Série A que teve um melhor aproveitamento e jogando um Campeonato Paulista, que é muito difícil, que qualquer outro estadual, e a Libertadores. Então, eu discordo disso, né? Respeito a sua opinião, mas discordo quanto a isso. É, acho que talvez faltou tempo, né? Deixasse a coisa andar um pouquinho mais, mas um aproveitamento de 70% em lugar nenhum do mundo, né? Uma troca iria acontecer. Mas respeito a sua colocação, mas não concordo.
O nosso Mauro Betting.
O Eduardo, a gente sabe que a pressão é muito grande para qualquer treinador, ainda mais um Palmeiras. É, falta paciência, eu posso dizer paciência da imprensa, que eu me incluo. Falta paciência da torcida, que eu também, evidentemente, no caso específico, eu me incluo. Você não teve o Moisés, que para mim foi o melhor jogador do ano passado. Você teve a lesão do Tietchan. Quando voltou, o Tietchan, que foi fundamental ano passado, ele não voltou no mesmo ritmo. Uma queda técnica geral. E essa impaciência e essa cobrança exacerbada de todos nós. E eu falo de todos nós, claro, é torcida. Falo da imprensa, da situação do clube. Você sabe, até por toda a sua vivência de 22 anos no futebol e numa família de um grande treinador e um grande jogador também, que tudo isso... A família Batista vive desde o final dos anos 60. Então a gente sabe como é que são essas coisas e algumas que não deveriam ser. E a gente sabe também que em qualquer outra área de profissão, quando tem um profissional como você, tão cobrado, tão exigido, e ao mesmo tempo fica disponível, volta a estar disponível um profissional que teve uma história brilhante no clube e já se sabia que estaria disponível, que estava a fim de voltar, que era o Cuca, as coisas viraram o que viraram. Talvez você continuasse como treinador do Palmeiras se o Cuca não estivesse disponível. Até que ponto isso acontece? E eu gostaria de saber como é que foi a conversa que o Cuca teve com você por telefone no dia que ele foi apresentado, Eduardo.
Não, existe, né? Toda essa pressão que você falou, mas o fato de não ganhar o Campeonato Paulista pesou, né? E pesaria para mim, pesaria talvez pro Cuca também. Uhum. Né? Se criou uma pressão dentro do Palmeiras e fora do Palmeiras, que se tem que ganhar tudo, né? E a gente tem que entender que tem adversários do outro lado. Talvez não tenha os mesmos investimentos, mas tem adversários que vão vir contra o Palmeiras muito forte, muito concentrados, organizados, né? E às vezes, apesar de ser o favorito, às vezes as coisas não vão acontecer, né? É jogo, né? E jogo, a gente sabe que, né, às vezes a lógica ela não acontece. Então, eu acho que a saída foi muito, muito disso daí. É, quanto ao Cuca, o Cuca é um cara do bem, é um amigo meu já de algumas datas, a gente tem se conversado ao longo dos anos, né, desde quando eu virei treinador, é um cara que a gente sempre se fala, e ele foi uma conversa mais técnica, né? O Palmeiras que ele está pegando hoje não é o Palmeiras que ele deixou em dezembro, e pouca gente entendeu isso, né? O time mudou, como você disse, o Moisés, né, que era uma característica forte ali, infelizmente machucou, o Gabriel Jesus, que tem uma característica muito forte, foi importante, né, acabou saindo, chegaram jogadores com características opostas, né, então tudo isso, né, muda aquele Palmeiras, né, e sobre isso, eu e o Cuca, nós conversamos aí por 20 minutos, né, conversamos de algumas características de alguns jogadores, né, e foi uma conversa muito mais técnica do que qualquer outra coisa. Mas eu fico contente, né, que com a minha saída tenha vindo o Cuca. Isso me deixa contente, né, porque vai conseguir dar sequência, e todo esse investimento que o Palmeiras fez, né, em estrutura, em profissionais, né, a gente torce para que dê certo, porque esse é o caminho, né, do futebol.
Vampeta.
Eduardo, é o velho Vamp. Qualquer, como você falou, qualquer lugar do mundo, seus números, né, você apresentou no Palmeiras, não seria demitido. O que se apresentou para você? Jogar o Campeonato Paulista, jogar a Libertadores, é o que se tem para jogar. Falar, aproveitamento maior no Campeonato Paulista. Lógico, o Palmeiras disputa o Campeonato Paulista, não disputa a Liga dos Campeões. É aquilo que vem pela frente que você tem que buscar e conquistar. Eu lembro bem que no ano de 2016, o Palmeiras, na última rodada do Paulista, escapa da zona de rebaixamento e consegue a classificação. O Palmeiras é eliminado da Libertadores e na sequência ganha o Campeonato Brasileiro. Né? Um pouco mais de paciência com o Cuca do que com você. Eu acho que pela conquista do Cuca com o Atlético Mineiro, ganhou a Libertadores, né? Com o Atlético, não, se não me engano, ganhou a Copa do Brasil também, né?
Não, vou
não, foi ganhou, vou gol. Então, para não falar a palavra sacanagem o que fizeram com você, porque se é qualquer outro, eu vi agora o Mano Menezes lá, em Minas, perdeu o Campeonato Mineiro e o Roger já estava sendo criticado. Respirou um pouco porque ganhou o Campeonato Mineiro. O Zé Ricardo, né, já está balançando no Flamengo. Flamengo eliminado da Libertadores, né, não classificou e ganha o Campeonato Carioca ali em cenas com Fluminense e tal, senão já era outro que já estava na corta bamba. Tem alguns treinadores que têm uma segurança maior, dão mais tempo de trabalho, né? O seu trabalho não foi ruim no Palmeiras. Eu acho que desde quando você assumiu o Palmeiras, já veio já saindo. Já veio já saindo. Você não percebeu isso?
Não, boa tarde, Vamp. É um prazer tá falando contigo aí. Parabéns por tudo que você tem feito no futebol. É um pouco disso, Vamp. A gente vê torcedor, mídia em geral, falando em renovação, que tem que renovar. Mas a primeira dificuldade são os primeiros a apontar que não está certo. O Zé Ricardo, há 5 dias atrás, né, era o cara, pô, exaltado. Hoje já se fala que se tivesse mais experiência, talvez teria se classificado. Então, assim, essa geração que vem tentando ganhar campo, né, infelizmente, no Brasil, só vai sair um, porque só vai sair o campeão. Aquele que não for campeão, não presta. Então não tá pronto ainda, ou ele não está preparado, né? Vai esperar eu ter 60 anos para mim estar preparado. Aí eu já estou velho. Aí os mesmos que falam que eu não estou preparado vão falar que eu já estou ultrapassado. Então falta um pouquinho de convicção. No próprio Palmeiras ano passado, nesse momento da Libertadores, onde o Palmeiras era a melhor campanha da Libertadores, o Palmeiras já tinha sido eliminado. E nós fomos a melhor campanha. Nós ganhamos um jogo no Uruguai que faziam 43 anos que o Palmeiras não ganhava de um time uruguaio na Libertadores. Nós viramos um jogo para 3-2. Nós conseguimos virar. Eu consegui, junto com os jogadores, reverter um placar de 2-0, totalmente adverso, com torcida contra. Dentro do Uruguai, conseguimos fazer 3-2. Né? Então, são coisas que a gente não consegue entender, eu respeito. Né, eu respeito e agradeço muito a diretoria do Palmeiras pela confiança que teve, né, de botar um cara jovem, né, de buscar, e que estava dando resultados, ia dar resultados. Né, mas essa pressão externa e interna que acontece, né, gera uma desestabiliza essa convicção de se mudar. Né, e, como eu disse, só vai revelar o campeão. Né, os que não ganharem não vão estar preparados nunca. Então, o Brasil, e até um pouquinho daquele 7-1 que a gente tomou e se jogou tudo no Felipão, né, acho que cada um de nós, como torcedores, como profissionais de futebol, temos culpa nisso. Né, porque a gente cobra o novo. Quando vem o novo, a gente é o primeiro a criticar, achar que não está pronto. Né, então, a gente tem que saber o que a gente quer, a gente sabe o que é novo, o que é o Zé Ricardo, o que é o Roger, que quase que interrompem o trabalho dele lá em Belo Horizonte. Hoje ele ganhou o Campeonato Mineiro e hoje ele é o melhor time brasileiro na Libertadores, aí ele está pronto. Então quem achava que 10 dias atrás ele não estava pronto, hoje acha que ele está pronto. Então falta uma convicção, faltam critérios para análise do jeito que se faz futebol. Né? E tem uma geração, e eu não estou falando só de mim, mas dessa, tem o Jair, tem uma geração muito boa vindo. Né? E para quem gosta de futebol e trabalha com futebol, é importante proteger essa geração. Porque a geração que são meus companheiros de aula em dezembro nós não tiramos férias. Né? A partir do dia que acaba o Campeonato Brasileiro, nós sentamos 15 dias lá, até véspera do Natal, para estudar, para se formar. Né? Então, é uma geração que está querendo. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade de não queimar essa geração. Porque um grupo que se cobrou tanto mudança, né? Se cobrou mudanças no futebol brasileiro, né? Pode queimar uma turma que vem, que não vai ser perfeita, vai acertar, vai errar, vai ganhar e vai perder, mas são caras sérios que trabalham. Então, a gente tomar cuidado para daqui a 2 anos cobrar uma nova renovação, porque essa geração que vem surgindo com a gente, ela não estava pronta. Né? E nunca vai ter uma nova geração. Então, essa responsabilidade, esse critério, a gente tem que ser bastante sério para discutir.
Tomara que ele vá pro meu Vitória aí.
Fred Júnior, que respira Palmeiras, Você acompanhou toda a passagem do professor Eduardo Batista lá no Palmeiras. A sua pergunta.
Eduardo, um abraço a você e deixar bem claro, né, Vanderlei? O Eduardo sempre tratou muito bem os setoristas do Palmeiras, as pessoas que trabalhavam no dia a dia do clube. Qualquer pergunta a respeito do time, o Eduardo não deixava sem resposta e com muita clareza tentava deixar bem claro, né, todas as informações sobre o time. Eduardo, você já citou a partida contra a Ponte Preta, o 3-0, que teria sido aí o estopim, né, o ponto para que o Palmeiras decidisse por uma mudança. Você percebeu isso depois da derrota para a Ponte Preta, que você estava, entre aspas, com chance de ser demitido, pendurado, sendo a qualquer derrota você poderia cair, ou só após, quando a diretoria comunicou o motivo pela avaliação que eles fizeram da sua demissão, que foi exatamente a eliminação no Campeonato Paulista? Eduardo.
Ô, Fred, boa tarde. Saudade da nossa convivência lá, a gente tinha um papo bom e o tratamento era recíproco, né? Eu tratava bem vocês porque vocês me tratavam bem, né? E foi um convívio muito bom, né? Sempre tive um ambiente muito bom com vocês aí. Olha, eu nunca pensei em demissão, né? Eu não tinha tempo para isso, né? Eu não tinha tempo para pensar se eu ia ficar, se eu ia sair. Eu sabia que a gente tinha que conseguir resultados. Eu sabia que era importante a conquista de um título paulista. Eu sabia que era importante ser líder, né? Se classificar, a gente tinha o objetivo de ser o melhor brasileiro, né? na Taça Libertadores, de ser o melhor time da Taça Libertadores. Né? Primeiro era classificar, depois era classificar em primeiro e depois era ser o top, né? O número um, para você ter algumas vantagens nas outras fases. Então a gente trabalhava para isso. A partir do momento que você perdeu para o Palmeiras, você perdeu para a Ponte Preta, mas no, na semana seguinte a gente consegue aí um bom jogo contra a Ponte Preta. Infelizmente não conseguimos reverter, mas um jogo espetacular no Uruguai. E as coisas estavam caminhando bem. Mas eu nunca parei para pensar, não estou pendurado, porque realmente a gente não tinha tempo. A gente tinha que trabalhar a quarta e domingo, né, botar um time em campo. Mesmo depois do jogo do Wilstermann, né, nós já estávamos já visualizando, a gente ia ter um tempo para treinar, visualizando uma mini intertemporada para poder começar o Brasileiro e Copa do Brasil de novo. Né? Então, realmente, eu nunca pensei, né, nunca parei para pensar se estava com risco ou se não estava com risco de sair.
José Manuel de Barros.
Então, Eduardo, muitas vezes um técnico, quando começa a balançar num time ou começa a gerar notícias, vem uma pergunta: mas quem colocar no lugar dele? E não há mudança porque se diz, também não tem ninguém no mercado. O fato do Cuca estar à disposição, já está no mercado, isso aí influenciou na sua demissão?
Não, eu acho que não. Eu acredito que não. Realmente, o que pesou, né, foi a eliminação, né, do jogo contra a Ponte Preta. Não a eliminação do jogo, né? O jogo em si da Ponte Preta, né, nós, como eu disse, nós tivemos um jogo muito pesado contra o Peñarol e emocionalmente nós não conseguimos nos recuperar, né? Eu acho que esse foi o ponto crucial. E, como eu disse, que bom que foi o Cuca, né? Que bom que o Cuca assumiu e vai dar sequência em tudo que tem sido feito lá.
André Ranieri.
Eduardo, tudo bem? Eu gostaria de saber até que ponto você acha que aquele seu desabafo depois da partida diante do Peñarol, ele teve influência no seu futuro no Palmeiras, né? Tenha influenciado na sua demissão. E uma segunda pergunta ainda em cima dessa. Você acha que aquele seu recado, ele foi simplesmente para os jornalistas ou para aquele jornalista específico que publicou a matéria, ou foi um recado muito mais amplo para outras pessoas de repente também? Então esses dois pontos, por favor, Eduardo.
Não acho que foi, né? Aquilo não foi um desabafo, foi uma resposta de um cara que é honesto, de um cara que é trabalhador, que tem uma responsabilidade com os atletas, né, de escalar aquele melhor. A minha primeira coletiva no Palmeiras, a pergunta era: quem ia escalar? Um time de estrelas. Ele vai jogar aquele que tiver melhor. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Tanto é que o maior investimento da história do futebol brasileiro, do Palmeiras, que era o Borja, no meu último jogo, não iniciou porque o William tinha feito dois gols, vinha num grande momento, e o Borja tinha que esperar. Então, eu nunca fiz nada com interesse de dirigente, eu nunca fiz nada com interesse de empresário, muito menos de empresário, eu sempre fiz com a minha consciência. Né? E a partir do momento que se vem uma ofensa, E se vem uma direção de que você está, de que você está sendo manipulado ou fazendo alguma coisa com segundas intenções, né, eu me sinto no direito de uma pessoa honesta, e vocês me conhecem, conhecem o meu pai, aí está aí o Flávio, que conviveu muito com meu pai, o Vanderlei, né, a gente vem de uma família honesta, idônea, e prega isso, né, e meu pai só não está melhor hoje porque foi honesto, muito honesto, né, e isso aí tem histórias, né, porque foi homem e por isso que ele foi para o Japão, né, então, e eu sigo o mesmo caminho. Então, a partir do momento que você cria uma profissão ou uma carreira de honestidade e vem um desse, eu me sinto no direito de falar, né, e não vejo que o Palmeiras usou isso para me tirar. Mesmo porque, né, nessa mesma declaração, eu defendi o Palmeiras. Eu defendi os interesses do Palmeiras, eu defendi atletas do Palmeiras. Então, né, de maneira nenhuma, isso aconteceu. O que aconteceu, resultado no campo. E para quem eu falei, serve a carapuça. Né? No início falaram que é negócio de lei, de fonte, mas em nenhum momento eu questionei se teve briga, se não teve briga, se eu pus A, se eu pus B. Eu só questionei, eu só falei quando cito o meu caráter. Isso ninguém tem condições de fazer, porque eu prego isso aí, cada dia que eu acordo, eu me cobro nisso. Então, isso aí eu fiz, e se tiver de novo, eu faço de novo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém.
O Eduardo, nós estamos apresentando o Esporte em Discussão aqui, e você é o personagem que está sendo entrevistado por todos nós aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e peço só um minutinho que você fique na linha, por gentileza, para a gente aproveitar a sequência do programa para mais um giro de perguntas. Mas eu só queria, antes desse intervalo, dizer que tem uma frase do Cuca que eu queria a sua opinião sobre ela, e depois vou fazer uma perguntinha rápida. Cuca, dois pontos. Acho que o Eduardo Batista foi vítima da autopressão que o Palmeiras se pôs pela torcida, pelos jogadores e por quem está lá dentro. Fecha aspas. Ele entende que a pressão forte desses citados aqui, o grupo de torcidas, os jogadores, Palmeiras, né, colocou uma autopressão em cima, mais ou menos na linha que você falou, para ganhar tudo, né? Você concorda com essa frase?
Concordo. Assim, isso aí eu até conversei com o Cuca, foi um dos pontos que nós conversamos. Né? O segredo do sucesso para o Cuca esse ano é equilibrar isso. É saber que às vezes você não vai conseguir ganhar todas, você vai ter que ir para um caminho. Né? E esse vai ser, lógico, aí o Cuca e a direção agora vão administrar isso. Mas esse equilíbrio é importante. Né? Às vezes você não parar o trabalho porque não ganhou com competição X, sendo que você está inteiro numa outra. Então, essa pressão, ela existe e ela vem de fora e eu vejo como natural. Pelo título no passado e pelas contratações que foram feitas, então é uma pressão natural, né? E esse equilíbrio, ele tem que acontecer. Né? Nós éramos líderes de uma competição, perdemos um Campeonato Paulista. Né? Se encerra um projeto. Então, cabe ao Cuca agora, e ele tem muita sabedoria para isso, para equilibrar isso daí, equilibrar essa situação, para que, se, lógico, se conseguir conquistar todas, perfeito, né? Mas que, no querer conquistar todas, não conquiste nenhuma, né? Esse equilíbrio, acho que é o principal trabalho do Cuca e da diretoria do Palmeiras.
Um minutinho só, você volta, Eduardo. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para a melhor rede de rádios do Brasil, pela nossa Jovem Pan News, pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos, pela internet não há fronteiras, você nos acompanha aqui no Brasil, fora do Brasil, em tantas partes do mundo e também, claro, pelo nosso canal no YouTube, áudio e imagem jp.com.br/esportejp, sempre bombando, e hoje com um convidado especial, o professor Eduardo Batista, que gentilmente atende a equipe de esportes da Jovem Pan. Então, vamos mais um giro de perguntas. Dá tempo, bacana. Estamos aproveitando bem o professor Eduardo Batista. Eu queria só fazer uma perguntinha. Bom, eu estou falando de futebol, mas vale para todos os setores da vida, né? Raramente a pessoa depende só dela, depende de muita gente, né? Isso é óbvio, em qualquer função. Cara, eu não vou falar, não tem uma função que você não dependa dos outros. Deve até ter, mas a imensa maioria você depende das pessoas. Então vamos falar de futebol. Técnico de futebol também faz lambanças, também erra, faz uma coisa e pensa uma coisa e aí não está rodando, não tá, a coisa patina. Os jogadores deveriam consertar a lambança do técnico dentro de campo? Essa é a pergunta, né, Eduardo. Você tem um projeto de jogo, vamos fazer isso, isso. Aí o cara lá dentro, porque você tem cobras criadas, né? De uma forma geral, qualquer time. Tem jogadores importantes, jogadores rodados, que sabem avaliar se a coisa está dando, se não está dando, se está certo, se não está certo. Ele conserta em campo ou não conserta, porque você falou que tem que ser desse jeito e fim de conversa. Ninguém sai daquele negócio porque não está dando certo, mas não muda. Ou pode mudar, ou deve mudar. Como é que funciona isso, Batista?
Olha, quando a gente treina, né, quando você vai para uma partida e treina um sistema, ou então durante, né, durante toda uma temporada, um período de preparação, você treina variações. Você treina maneiras de sair a bola. Um exemplo, você vai sair a bola... você sai a bola numa linha de 4, depois você tenta uma linha de 3, você abaixa os dois zagueiros e adianta bem os laterais, você faz 2-2, para você tentar achar uma saída. Não conseguiu sair dessa maneira, você alonga uma bola, você treina todas as variações. E dentro do jogo, as dificuldades que se apresentam, eles têm liberdade de fazer o que foi treinado. A gente cria variações para que isso aconteça. É, às vezes uma movimentação diferente do adversário não dá tempo do treinador do lado de fora falar com o jogador, mas com o jogador experiente ele corrige esse posicionamento, às vezes um passo mais para trás, um passo mais para frente, você se corrige aí. Por isso que é importante você estar vendo vídeo com os atletas, conversando sempre, para que você não seja sempre pego desprevenido. E quando aconteça uma situação inusitada, o próprio grupo possa consertar, né, a situação colocada.
Flávio Prado, sua pergunta ao professor Eduardo Batista, Flávio.
Eduardo, claro que o seu projeto era trabalhar no Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Não vai acontecer. O que você planeja fazer? Você está no mercado para voltar imediatamente? Você vai dar um tempinho e fazer algum estudo, alguma coisa no exterior ou aqui no Brasil? Enfim, qual é o seu projeto imediato, Eduardo?
Flávio, eu sou um treinador jovem ainda, né, e preciso trabalhar, né? A gente aproveita esse tempo que tá em casa aqui, né? Você fica com a família, mas vê futebol... né, lê algumas coisas, conversa com profissionais, né, da nossa área para tentar evoluir. Mas o projeto de voltar para o mercado, ter paciência, escolher o melhor projeto, né, isso aí eu estou tendo um cuidado, né, para pegar um projeto, né, sólido para que a gente possa construir um outro trabalho bom.
Tá desesperado para saber se você teve proposta do Vitória.
Eu tive uma proposta no início do... logo quando eu saí, mas ela foi muito... Eu tinha acabado de sair do Palmeiras, né? Eu não tinha cabeça e concentração para assumir nada, né, naquele momento.
E o torcedor emérito do Vitória, o Vampeta, tá xingando você, dizendo que você devia ter ido. Mas o Nilson César, a sua pergunta ao professor Eduardo Batista.
Ô Eduardo, como é que você reage com algumas declarações de atletas, dizendo, porque eu não estava muito bem posicionado dentro de campo, minha função dentro de campo não era a função que eu gostaria de exercer. Isso não é com você, não. Sempre que chega um novo técnico, qualquer time é assim, rapaz. Eu chamo isso de uma grande trairagem, né? Usar uma linguagem que a gente usa na bola, no futebol, eu chamo isso de uma grande trairagem. Como é que chega até você esse tipo de declaração? E a gente tem certeza que chega. Hoje as informações estão na palma da mão, são imediatas demais. Como é que você reage a esse tipo de comportamento de atleta que reclama, principalmente do aspecto tático que estava exercendo no time, quando sai o treinador e chega outro?
Eu estou no futebol há 23 anos, né? Vocês me acompanharam mais de perto agora no Palmeiras, né? Vocês não me viram no momento de derrota eu colocar a culpa em ninguém. Eu sempre puxei para mim isso daí, né? E fora do trabalho agora, não é, não, eu não vou fazer isso, né? Então, As coisas elas são conversadas dentro, tudo é combinado, tudo é colocado. Não vejo no Palmeiras, lógico que você tem atletas que gostam de jogar em tal setor, mas naquele momento, né, na sua ideia, né, você apresenta um outro setor para ele e ele tem que respeitar, e no Palmeiras aconteceu isso, né, a gente tinha o próprio Michel Bastos, né, me ajudou demais na lateral esquerda, e ele gosta de jogar mais à frente, mas fez, respeitou. Então é natural que eles sintam-se bem numa função, mas às vezes tem que fazer outra, né? Eles são funcionários do clube, né? Tem que respeitar o comando, e no Palmeiras houve isso, né? A gente sabia que tinha alguns jogadores que preferiam jogar em tal função, mas não tinha espaço, tinha outro atleta que estava melhor. Então, para ele jogar, ele tinha que jogar em função X, né? Então, mesmo a gente sabendo que não era, talvez, a função única do atleta, né? Ele tinha que fazer outra função, e fizeram com todos, saiu satisfeito com todos. Vejo no jogador brasileiro muito ruim isso de falar, eu só jogo aqui. Né? Quando vai para a Europa, bate e volta. Porque na Europa, hoje, você fala, ó, você é volante, você vai jogar, você vai fazer um zagueiro pelo lado esquerdo. Amanhã, você vai fazer um extrema pelo lado esquerdo. Amanhã, você vai ser um terceiro homem de meio. E se você não fizer isso na Europa e não jogar bem, você bate e volta. Né? Então, a minha cabeça, o meu trabalho com todos, é não prender o atleta. Lógico que utilizar ele na melhor função, mas abrir um leque de opções. Né? E se o atleta, como eu penso em chegar no futebol europeu um dia, né, você tem que se abrir para isso. A partir do ponto que você fala, ah, eu só jogo ali, você limitou o seu trabalho. Né? Então, né, isso eu falo por mim também. Então, você tem que estar sempre aberto a novas funções, mas, às vezes, você escutar isso, eu vejo com naturalidade, né, mas sempre fizeram com respeito e se empenharam ao máximo. Se, às vezes, não rendeu, né, aí a responsabilidade é minha. Mas eles fizeram com toda a responsabilidade, com todo o empenho, né, que tinha que ser feito.
Vampeta.
Eduardo, gosto muito de você como pessoa e gosto do seu trabalho também. Se prepara no... se prepara aí no inglês, what is the name da pessoa, que é isso que faz a diferença lá fora, saber falar o idioma dos caras, né? Isso, precisa falar italiano, fala o inglês que trabalha em qualquer lugar do mundo.
Acabou.
E outra coisa, aproveita bem aí a nega véia, já que você tá com sua família, que na terceira ou quarta rodada você já tá empregado.
É duro, né? É uma triste realidade, né, Vampeta? Que mexe mesmo, né?
Mexe mesmo. O nosso Mauro Betti.
O Eduardo, o que o futebol brasileiro, claro, falando no aspecto do treinador, dentro do que o treinador pode mexer, o que o futebol brasileiro precisa evoluir e o que a gente poderia deixar para fora de campo, né? Nem esquecer, porque algumas coisas a gente tem que lembrar para evitar que se refaça ou que continue sendo feito. Mas basicamente, o que o futebol brasileiro, na condição do treinador, precisa evoluir, o que a gente tem que deixar de lado, Eduardo?
Eu acho que o grande ponto, né, os times que têm, né, os melhores trabalhos são os times que perduraram.
Uhum.
Independente do sistema, independente da maneira, né, o longo trabalho ele traz uma evolução. Né? Eu acho que isso é nós, como comissão técnica, jogadores, diretoria, imprensa, né? Saber que você não cria um modelo de jogo em 2 meses. Né? No Palmeiras, na estreia contra o Botafogo, nós ganhamos de 1-0, parecia que nós estávamos num trabalho de 9 meses. Né? Já existia uma cobrança pesada em cima. Né? Saber que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Se a gente quer ter, né, um futebol moderno, um futebol mais sólido, né, você abrir campo, né, você dá tempo, escolher os seus treinadores, os seus comandantes, isso é importante, ver o perfil que você quer, né, se, com a maneira que ele joga, se ele usa base, se ele não usa, se ele tem um modelo de jogo A, se ele tem um modelo de jogo B, né, isso cabe aos dirigentes escolher o seu modelo. E tendo a convicção nisso, segue para um longo trabalho. Né. Eu tenho um exemplo, até citar aqui meu pai, que a gente tem conversado bastante, ele pegou um time que só caía para a segunda divisão. Né? Hoje ele é um dos líderes do campeonato japonês, mas é o terceiro ano dele. Né? É o terceiro ano dele. Ele pegou um time que era um time de rabeira e ele virou especialista nisso, né? Ele fez isso com o Rei Sol. Né? Ele pegava pegou o Reysol caindo, nós pegamos o Reysol na segunda divisão e transformou no Reysol num grande time do futebol japonês. E está fazendo isso no Vissel Kobe hoje. Então, mas eles têm tempo, né? O japonês, ele deram, ó, tem 2 anos de contrato, o primeiro ano não cai, o segundo ano a gente cobra. E hoje é um dos líderes do campeonato japonês. Isso a gente, esse imediatismo nosso, e não estou falando só da imprensa, né? O próprio, as pessoas que trabalham dentro, né, essa autocobrança, ela é muito forte, né? Treinadores, jogadores, né, dirigentes, né? Então, eu acho que essa cobrança, essa convicção de fazer um longo trabalho, acho que vai evoluir muito o futebol brasileiro.
Frade Júnior.
Eduardo, duas, por favor, vou aproveitar, porque tem a ver com o assunto. Primeiro, sobre o Borja, né? É um jogador que você teve nas mãos, trabalhando com ele. A gente percebe que o Kuga está tendo a mesma dificuldade para ele engrenar e agradar o torcedor, um valor muito alto de negociação. Nós vimos pouco o Borja o ano passado, ele deixou uma boa impressão na Libertadores, mas a gente viu muito pouco dele jogando. E você teve contato com ele, se você confia realmente que ele vai estourar e vai explodir, vai ser o sucessor realmente de um estilo diferente do Gabriel Jesus no time do Palmeiras. E uma outra, você falou aí de cobranças internas, a Crefisa, o casal Lamáquia, são conselheiros do clube agora. Se de alguma forma você sentir uma certa pressão, já que eles convivem no dia a dia do futebol, de alguma forma, ou estão nos jogos junto com a diretoria, ou estão em alguns treinamentos, até gravando vídeos para a empresa. Se de alguma forma você sentiu essa pressão também, em virtude de tudo que faz o patrocinador no time do Palmeiras, Eduardo?
Olha, quanto ao Borja, e até, né, está o exemplo do próprio Guerra, que chegou. O jogador colombiano, ele vem do futebol lá na Colômbia, que ele joga 50 partidas no ano. Dessas 50 partidas, eles têm aí 25 partidas competitivas de altíssimo nível, que é a Libertadores e os clássicos regionais, as finais. Então eles têm 25 partidas competitivas. Ele chega para um Brasil onde de 80 partidas, né, lá joga 50, que joga 80. 60 são competitivas, ou 70 são competitivas. Né? Nós fizemos uma sequência onde nós ganhamos de 1-0 do Jorge Wilstermann, depois enfrentamos o São Paulo no domingo, nós empatamos 1-1 com o Tucumã na Argentina, com 1-0, numa quarta-feira. Num domingo, nós enfrentamos o São Paulo. Na quarta, nós jogamos com o Jorge Wilstermann e no domingo nós enfrentamos o Santos. Acho que num dos maiores jogos do ano até o momento aí. Então, essa sequência, para esses caras que vêm de fora, é difícil. Né? Isso que a gente não consegue entender. Né? Eles vêm, é pesado para eles. Eles não estão acostumados a isso. Né? O próprio, você pegar Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid perdeu o Barcelona de 3-2. Crise. No próximo jogo, pega o Elbar. Pega o Osasuna, aí ganha de 4-0, tá arrumado. Aqui não. Aqui você sai do Campeonato Brasileiro, um exemplo. Você sai do Corinthians, você pega o Flamengo. Você sai do Flamengo, você pega um Cruzeiro. Você sai do Cruzeiro, você pega um Sport em Recife. Esse acúmulo de jogos para esses caras é pesado. Então requer um tempo de adaptação. E o Guerra passou por isso, conseguiu passar bem e hoje, né, tá no nível bom, e o Borja está passando pelo mesmo momento. Um jogador jovem, que trouxe a família para o Brasil, está se adaptando. Né? Os próprios jogadores brasileiros, quando vão para a Europa, lá tem muita dificuldade de adaptação. O Gabriel Jesus é o cara que saiu dessa reta, é o cara fora da curva, né? Mas é um cara que está se adaptando e tem todo o pedigree, rápido, né? Presença diária, né? Tem uma boa finalização. É ele se adaptar, ter tranquilidade, que vai dar muita alegria para a torcida ainda.
José Manuel, pois não.
Referente ao pessoal da Crefisa, a Leila, eu tive com ela uma vez. Ela foi fazer um comercial, né? Nós conversamos por 5 minutos, uma pessoa muito simpática. Foi a única vez que eu conversei com ela, única vez. Né? E o Alexandre Matos e o Cícero, né, blindam muito esse vestiário. Né? O presidente mesmo foi 4 vezes no nosso vestiário. Então, essa pressão externa, né, que não entra dentro do vestiário. As decisões que foram tomadas, né, técnicas, foram tomadas por mim e pela comissão técnica, por mais ninguém. Né? Nunca teve uma pressão de nada para colocar A ou B. Isso nunca teve, porque o Alexandre e o Cícero cuidam muito bem disso.
José, aliás, ele falou do presidente do Palmeiras, o presidente Maurício Gagliotti será o chefe da delegação brasileira, que vai para a Austrália fazer dois jogos, contra a Austrália e contra a Argentina. Eles sempre convidam um dirigente e tal, e nessa viagem o Maurício Gagliotti terá o prazer de viajar para a Austrália. José Manuel de Barros.
Eduardo, você estava lá em Montevideo no jogo da confusão lá do Peñarol. A Conmebol liberou agora a punição para o Peñarol. Um jogo com portões fechados, agora contra o Jorge Wilstermann, e $150 mil de multa. Aí você já sabe, o Felipe Melo pegou 6 jogos, os 3 jogadores lá do Peñarol, 3 jogos. Tudo aquilo que você viveu, você agora ouvindo a notícia da punição que o Peñarol recebeu. O que você sente, hein? Como é que você avalia?
Olha, dentro do esporte, né, tenho 22 anos, mas sou filho de um ex-atleta, de um treinador, então a minha vida no esporte, desde quando eu nasci. Eu nunca senti medo. Medo eu nunca senti nada. Aquele dia eu senti medo. Né? Foi um negócio premeditado, foi um negócio que tem que parabenizar o equilíbrio e a competência dos seguranças do Palmeiras, porque se em algum momento eles partem para a agressão, ia virar uma guerra campal, e aí ia ser ruim, né? Nós sentimos ali que mesmo que a gente perdesse o jogo, ia ter a confusão, né? Quando começa a briga e todo mundo corre para cima do Felipe, pega o Felipe pelo pescoço, né? Dão um cutucão nele ali, a gente parte para tentar separar, eu tô no meio ali tentando conter os jogadores, né? E depois a coisa desanda, aí ela começa a correr para um lado e a gente se junta ali no portão. E o momento que eu senti medo foi ali, porque o portão estava trancado e tinha ali, não sei te contar, mas uns 20 seguranças, né, segurando esse portão para não deixar a gente entrar, para não deixar a gente sair do campo. E nós começamos a tomar tapa e chute, já não mais os jogadores do Peñarol, não tinha mais jogador ali. Eram caras de preto, eu só via gente de preto e os caras pulando e dando soco e a gente tentando de costa, apanhando, tentando abrir o portão e não conseguindo, né, e por... né, competência dos seguranças do Palmeiras, que tinha uma turma por dentro que estava tirando segurança do portão e uma turma por fora com a gente ali tentando empurrar esse portão para dentro, a gente conseguiu se livrar disso, né? A gente ali, se algum maluco ali pega uma barra de ferro, alguma coisa, tragédia ia acontecer, né? E já não tinha mais jogadores do Peñarol, não, pelo menos não que eu tenha visto, não vi as imagens depois. Então foi um negócio premeditado. E eu vejo que a punição para o Peñarol é igual a do Palmeiras, ou semelhante. Sendo que a responsabilidade do Peñarol foi muito maior do que aconteceu. Né? Foi muito maior. Né? O Felipe, se a gente não cerca ali, ia ser massacrado ali. Né? Nós conseguimos chegar e aí apartar. Né? Então, houve... né? Eu não entendo muito de lei, não sou o cara das leis, né? Mas houve equívocos nisso daí, porque... é, poderia ter acontecido algo muito pior. Algo muito pior poderia ter acontecido aquele dia.
Em algum momento você pensou em substituir o Felipe Melo, antes mesmo do jogo acabar, sentindo, captando no ar, que os caras estavam com ele atravessado na garganta?
Durante o jogo ali, o juiz teve uma arbitragem serena, conseguiu equilibrar, a gente sentiu bem, nós viramos o placar, né, e o jogo estava no normal. É que eu estou te falando, a pressão... teve ali dos jogadores de pegar, mas sim a gente de fora esperando a gente ali. Porque nos jogadores ali, se você assistir o jogo, né, rever no... o jogo não teve uma entrada desleal, né, não teve nada, estava um jogo normal, um jogo disputado, viril, como é um jogo Palmeiras e Peñarol, mas nada desleal. Né? E o final ali que começou a complicar, a torcida instiga os jogadores a irem para cima. Né? Então... né, não passou pela cabeça de tirá-lo dali, até porque ele vinha fazendo uma grande partida.
André Ranieri.
Eduardo, você na sua carreira, que é curta ainda, tem 2 trabalhos que são muito elogiados, né, na Ponte e no Sport, e 2 outros trabalhos que não são tão elogiados, Fluminense e Palmeiras, apesar do aproveitamento que você disse no Palmeiras, que é excelente. Isso, de alguma forma, fica ali no seu subconsciente, te incomoda de falarem que você vai melhor em equipes médias, mas nas oportunidades que teve em equipes grandes, ainda não conseguiu fazer um trabalho elogiado? E você pensa daqui para frente, o que, que você vai dar uma prioridade? Para uma equipe média ou para uma equipe grande?
Olha, o do Fluminense não, né, não teve encaixe, mas o do Palmeiras, como você mesmo disse, 70%, né? Não tem muito o que falar. né, com toda a pressão que a gente viveu, né, e hoje 70% aí, poucas equipes têm. Né, eu saio satisfeito do que eu fiz. E a equipe que aparecer, a gente vai estudar, né, dentro do projeto que ela tiver. Né, não consigo enxergar assim. Eu vejo um bom trabalho dentro de tudo que foi se criado em volta do Palmeiras.
Legal. Meu caro Eduardo Batista, todos nós aqui agradecemos muito a sua gentileza, a sua entrevista, a longa entrevista. Você ficou meio enclausurado depois da saída e agora nos atende e respondeu toda essa bateria de perguntas. Nós torcemos muito para que você seja feliz, que venha uma carga pesada de propostas aí, você faça uma avaliação legal, que escolha o melhor caminho, tem muita coisa pela frente. Ficamos felizes com a sua presença aqui. Muito obrigado. Um abração, Eduardo.
Eu que agradeço a todos aí, sempre o apoio, o respeito. Né? E já nós estamos juntos de novo aí, se Deus quiser. Muito obrigado a todos aí.
Um abração para você. Um abraço. Eduardo Batista, técnico de futebol, recentemente saiu do Palmeiras e nos atendeu. Acho que ficou legal, né?
Foi.
Quem perguntava, nós perguntamos, né?
Uma bela entrevista.
Então, vamos para um rápido intervalo. Este é o nosso Esporte em Discussão. Queria dar um recado para você da nossa Tugol Travel. Atenção, você que adora viajar. América do Sul é mesmo com a Tugol Travel. O site você sabe, tugoltravel.com.br. Confira essa oferta. André, agora que você fez a barba bacana,
opa,
melhorou bem, você vai passar, vai passar facilmente pelas alfândegas do continente. Aéreo e de volta para Buenos Aires.
Beleza, muito bom.
Tá certo? No teu caso, por exemplo, que você tomou um bico da namorada, aquele negócio todo, você pode encontrar uma Argentina linda, né? Então, aéreo e de volta para Buenos Aires. A partir de R$ 874,00. Que festa do Flávio. Do Fausto. A partir de R$ 874,00. Isso mesmo, você na Argentina. Beleza, aquela carne maravilhosa. Show, cidade bonita. Você na Argentina. A partir de R$ 5,175,00. Só. Aproveite. Confira essa e outras ofertas na tugoltravel.com.br. Esse é o site que você vai encontrar muitas alternativas, preços, destinos. É muito legal. Ou você pode ligar 3003-8646. 3003-8646 é o nosso telefone lá na tugoltravel.com.br para esperar você. Tem muita coisa legal lá. Rapidinho, nesse minuto final, dá para a gente tomar o pulso dos nossos companheiros. Amanhã nós teremos o Santos jogando contra
Coritiba.
Coritiba. Placar:
Santos 2-0.
Tá, e o jogo de mais tarde?
Palmeiras 2-1.
E no domingo?
O Vitória ganha o Corinthians 1-0.
E na segunda?
Segunda, você quer? Você quer?
Quer já? Pode
quer
falar.
O São Paulo vai ganhar 1-0.
1-0. Legal. E Zé Manuel?
Amanhã Santos e Coritiba 2-1 para o Santos, 1-1 Chapecoense e Palmeiras, domingo 2-1 Vitória e segunda-feira 1-0 São Paulo.
André Ranieri.
Eu acho que o Santos ganha jogando na Vila Belmiro 2-0, o Palmeiras ganha fora de casa 2-0 também, o Corinthians vence 1-0 e o São Paulo jogando no Morumbi também vence por 2-1.
Legal.
Eu Flávio pra coisa e falo
tudo 2-1.
Tá. Até para abrir espaço pro ranking, né?
Isso. Ah, eu vou tudo 2-1, mas pra que lado?
Pra você, Nilson.
Aí, 2-1, mas pra que lado?
Pro Mandante?
2-1. Pra mim, tudo 2-1.
Não,
também.
Flávio falou 2-1.
Mandante,
Mandante.
Nem 1-2.
Palmeiras ganha 2-1 em Chapecó. Santos vai ganhar de 1-0 do Coritiba. Que mais? São Paulo.
Corinthians.
Corinthians 1-0 do Vitória. Vocês vão perder, viu, Vamp? Jogando a Ponte Nova.
Os dois é do meu lado.
Não é no Barradão.
Tem como você perder.
Como é que você vai falar pro Vamp que vocês vão perder?
O São Paulo, na segunda-feira, empata 1-1 com o Havaí.
Nossa, que tragédia. Você quer fumaça, né? Vampeta.
0-0, Vitória e Corinthians. Todos 2-1, mandante.
O nosso Mauro Beck.
Vou até ler meus palpites aqui. Santos 2-1 no Coritiba. O Palmeiras vence a Chapecoense por 2-1.
O São Paulo ganha do Avaí por 1-0. Vitória empata 0-0 com o Corinthians. É isso.
Todo mundo falou? Todo mundo falou. Eu já falei porque, não sei porquê, me deu essa loucura. 2-1
para todos. 2-1
para todos. Olha, e para fechar o nosso ranking hoje, porque nós tivemos Eduardo Batista, então não pudemos atender os ouvintes um pouco. Enfim, foi uma correriazinha, mas valeu, porque o Eduardo não tinha dado entrevista, só deu ontem para o Esporte Interativo, né, Mauro? E hoje para nós aqui. O ranking, como
pro é. Nosso grande ouvinte, André.
Então, olha, o ranking é diário, viu? Não é negócio de conjunto da obra. Isso é uma ilustração, isso é uma charge, uma ilustração humorística. É bom ficar bem claro. Mas hoje, como não tivemos grandes mudanças, o professor Cuca está em primeiro, em segundo lugar está o Dorival.
Dorival, nosso feliz ranking, da vida.
Em terceiro, feliz da vida, boa, Dorival. Em terceiro, o Carilli, né? Em quarto está o professor Kleina.
Ô, louco, o cara ganha de 4-0 um jogo e está em quarto lugar.
Não está jogando, e está quietinho, e tá no barco.
Isso é brincadeira.
O galã está brincando. O
cabelo aí, o galã.
Louco. Tá só quem jogou foi o Cuca e o Dorival, por isso que eles estão lá em cima. Os outros não jogam.
Os outros não jogam. Se o ranking fosse lugar, nacional, tá louco, Jair Ventura estaria em primeiro.
Não é nacional. Se fosse Gilson em quarto e o Rogério em quinto, mas não tem, é só porque não estão jogando. Agora chega no final
do semana. Aí nós vamos socar o Jair Ventura lá e eu quero ver se muda isso. Pelo amor de Deus.
Segunda-feira eu acho que vai mudar só na terça.
Vamos socar o Jair Ventura lá.
O Rogério vai continuar lá embaixo.
Na terça que a gente vai ter uma avaliação legal, porque aí todo mundo jogou. Pode mudar.
O cara ganha de 4-0.
A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o
departamento. Denise aí, ó.
Tem muita informação pra você. Olha, é política fervendo e você vai ter todas as informações. Nossa Senhora. A Denise está aqui. O perfume hoje é esse mesmo. Fumaça Prêmio. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Calma, cara,